Sim, mas depois, como também sendo dois artistas portugueses que estavam muito cantados.
Em off, conversa de bastidores. Boa tarde, José Pedro Sousa, arquiteto e professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, a quem agradeço a sua disponibilidade para ter esta conversa connosco. O gatilho para este encontro foi a seleção de José Pedro Sousa para ser um dos 18 membros da High Level Roundtable da New European Bauhaus, ou seja, o novo Bauhaus europeu. Vamos então trocar isto por miúdos. A Comissão Europeia lançou uma iniciativa, a que chamou, vamos dizer em português, o novo Bauhaus europeu. É um projeto interdisciplinar, sem fronteiras, entre a ciência, tecnologia, arte, cultura, inclusão social, para resolver problemas do cotidiano. O nome, Nova Bauhaus Europeia, faz aqui uma óbvia homenagem à escola alemã, criada em 1919, onde professores e alunos lançam um olhar modernista e transversal, mais uma vez, a várias disciplinas entre a arte e a técnica. Este novo Bauhaus europeu vem alargar a atenção a outras disciplinas, mantendo o foco nas soluções sustentáveis e inclusivas. E foi então para pensar estas novas questões que surgiu esta mesa redonda de pensadores, High Level Roundtable, constituída por especialistas de diferentes áreas. Temos aqui artistas, biólogos, curadores, ativistas e, claro, arquitetos. E é assim que voltamos a José Pedro Sousa, arquiteto e docente da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, é o único português a fazer parte desta equipa de embaixadores. Vai caber a José Pedro Sousa levar o nome da Escola de Arquitetura do Porto a esta nova construção europeia, esta construção de futuro. A transversalidade está no ADN do novo Bauhaus europeu e eu atrevia-me a dizer que está também no ADN de José Pedro Sousa. Vamos já falar do seu currículo, mas eu começava desde já por este projeto. Como é que se viu envolvido neste novo Bauhaus europeu? Como foi o processo de seleção para esta mesa redonda tão seletiva de especialistas? Que proposta de futuro regenerativo tem em mente? E como é que tem sido gerir nos ombros o peso desta grande responsabilidade?
Muito bem, antes de mais, uma boa tarde e muito obrigado por este convite para estar aqui e poder falar um bocadinho sobre este movimento. A minha participação deu-se por indicação da Universidade do Porto e da Fundação Marques da Silva também, para entrar num processo de seleção a nível europeu de pessoas para fazer parte dessa High Level Roundtable, portanto uma espécie de grupo consultivo e de discussão mais próximo da direção da Comissão Europeia. E esse processo foi um processo que atravessou aqui algumas fases. Portanto, iniciou-se com a apresentação de um pitch escrito em que eu tinha que me apresentar e também dar a minha visão sobre este movimento. Pessoalmente, eu, enfim, tenho estado a trabalhar ligado às tecnologias digitais na arquitetura e, portanto, foi um bocadinho sobre essa perspectiva de perceber e de apontar a transformação digital da disciplina como uma das soluções e estratégias para ajudar a que este movimento se pudesse concretizar e, portanto, podermos atingir um ambiente construído mais sustentável. E também, enfim, dando alguns exemplos, no meu caso, ligados, por exemplo, ao uso da cortiça, que é um material muito português, e também um material com uma história de economia circular absolutamente fantástica e que eu, enfim, vejo como um elemento muito inspirador e ilustrador desta ideia da New European Bauhaus. Posteriormente, a Comissão Europeia foi organizando algumas conversas em grupos pequenos com outros participantes, onde, enfim, se trocaram algumas opiniões, algumas ideias, e no final, pronto, fizeram esta seleção, que é uma seleção que eu penso que tenta criar um grupo heterogéneo de pessoas, portanto, pessoas de todos os países, também de idades muito diversas, com know-hows ou competências também diferentes, para a partir daí poder surgir de uma forma participativa ideias e informações que possam ajudar a potenciar e a concretizar este movimento, não é?
A Presidenta da Comissão Europeia, numa declaração citada no website da Comissão, diz: precisamos de todas as mentes criativas, projetistas, artistas, arquitetos, cientistas, cidadãos, para que este novo Bauhaus seja um sucesso. Ou seja, ciência, energias renováveis, design, sociologia, as novas tecnologias. Como é que estas diferentes formas de saber podem ser combinadas de forma eficiente para um objetivo comum e qual vai ser aqui então o papel da arquitetura?
Se calhar começava até pela última palavra que disse, o papel da arquitetura, para dizer que de facto nesta crise que estamos a atravessar hoje em dia, que é uma crise bastante diferente de outras que passamos, porque é uma crise que afeta o planeta. E o curioso e alarmante é perceber que a indústria da construção é o setor mais responsável. Se olharmos, por exemplo, para... Eu costumo andar aqui com os números, mas se olharmos, por exemplo, para a emissão de CO2 na Europa, o setor da construção, direto ou indiretamente, é responsável por mais de um terço das emissões, não é? Mais ou menos sensivelmente na mesma proporção também da geração de resíduos, não é? E se formos um bocadinho mais dentro ainda da indústria, por exemplo, se olharmos para um material como o cimento, que é o segundo material mais utilizado no mundo todo depois da água, a indústria à volta do cimento é responsável por 8% das emissões. Se o cimento fosse um país, era o terceiro país do mundo mais penalizador relativamente à crise que atravessamos. E nesse sentido, digamos, a arquitetura, sendo uma espécie de orquestrador desta indústria, tem que assumir esta responsabilidade, não é? E será, digamos, das áreas mais fundamentais a desempenhar um papel nesta transformação. E todas essas áreas, não é, que acabou de falar, na verdade o arquiteto, não é, no seu trabalho, no seu modus operandi, acaba por ser uma pessoa que necessita ter uma visão holística das coisas, que necessita trabalhar interdisciplinarmente com diferentes áreas, não é, desde a sociologia até uma engenharia muito particular. Portanto, tem que ter esta capacidade de pensar em sistemas e não em disciplinas compartimentadas, e, portanto, quer pela responsabilidade que a indústria tem, quer pela sua maneira de agir perante uns problemas e gerar soluções, a arquitetura tem que estar no centro deste movimento. Há um designer muito conhecido, Bruce Mau, que escreveu há pouco tempo um livro, onde ele diz que hoje em dia, perante esta crise, praticamente tudo aquilo que fazemos tem que ser alterado, não é? E, portanto, todas as áreas têm que se repensar a si próprias. Nós, enquanto cidadãos, também temos que repensar a nossa maneira de viver. E, portanto, todas as áreas, não é, mais individualmente ou em conjunto, têm que dar este passo em frente e transformar a maneira como nós atuamos e lidamos com o mundo de hoje, não é? E isto pode passar por ações concretas, no caso da arquitetura e da construção de edifícios, mas também por ações, que é muito importante, ações, por exemplo, de consciencialização sobre estes problemas, não é? Onde, por exemplo, as artes têm um papel fundamental neste aspecto, de poder chegar, impactar e chocar as pessoas de uma forma muito mais direta do que, se calhar, por outras vias. E, portanto, acho que estamos todos envolvidos, temos todos que discutir E avançar e
encontrar
em conjunto.
Soluções. Propor uma melhor vida em comum pós-pandemia, aproximar o Pacto Ecológico Europeu da mentalidade e das casas das pessoas, adequar a sustentabilidade ao estilo. No fundo, diz-nos o website da Comissão Europeia, este novo Bauhaus é um projeto de esperança. Como é que esta incubadora experimental e inovadora se vai materializar? Ou seja, como é que isto vai passar do papel para o terreno?
Em primeiro lugar, acho que, digamos, esta ação parte exatamente aqui de um conceito e de uma alusão a esta escola, a Bauhaus, que é extremamente inspiradora e, portanto, acho que tem aí um bom princípio logo. Depois, também, aquilo que está a decorrer neste momento é uma primeira fase, entre três fases que estão previstas, uma primeira fase de desenho de ideias, de hipóteses, projetos. Uma segunda fase que se chamam de delivery, no fundo, que é uma fase então de implementar algumas ações no terreno com outra escala, e finalmente uma fase de disseminação, onde se espera que se possam colher os frutos que este conhecimento que possa ser gerado e estes exemplos, estas referências, que possam depois ter um efeito multiplicador, replicador, não só na Europa, mas até para além das nossas fronteiras.
Já agora, desculpe, nesta primeira fase, mais de exploração de ideias, identificação de necessidades mais urgentes e interligar partes interessadas, entra já aqui o prémio Bauhaus que foi lançado. Em que é que vai consistir? Se vai distinguir projetos já existentes? Como é que vai funcionar este prémio Bauhaus?
É uma primeira ação em que a União Europeia tenta reconhecer, em casos existentes, exemplos, ferramentas,
práticas,
procedimentos, e vai tentar, através dessa distinção e dessa celebração, fazer com que isso possa ser inspirador, enfim, para outras práticas e outros resultados, não é? O que se vai passando também paralelamente, por exemplo, a esta iniciativa, é uma vontade e uma intenção de funcionar ao contrário, ou seja, da União Europeia, digamos, abrir a todos os seus cidadãos a possibilidade de poderem contribuir com ideias, exemplos, seja de educação, seja de práticas, de projeto, edifícios, de materiais, portanto, a diversos níveis. Eles estão a recolher todas essas ideias para depois poderem, então, digamos, vir a selecionar e até apoiar algumas destes projetos. Para além do prémio, para além deste radar e desta consulta aos cidadãos da Europa, também está previsto uma call mais para o outono para a seleção de 5 projetos Bauhaus, digamos 5 projetos com outra escala, com
projetos
piloto,
com soluções sustentáveis, inclusivas.
Exatamente, e até pode ter perfis, eventualmente poderão ter perfis diferentes, não é? Imagino que possam, digamos, um se calhar pode estar mais ligado à construção, se calhar outro pode estar mais ligado à valorização de ideias e de negócios, portanto, para depois, então, na fase seguinte, podermos colher os frutos e podermos disseminar essas ideias e gerar outros projetos do género, não é?
A terceira fase vai ser, então, difundir as ideias e os conceitos que definem este novo Bauhaus, através de novos projetos, ligação em rede, partilha de conhecimento. Como é que isto se vai materializar, esta terceira fase?
Do meu ponto de vista, eu acho que aqui, mais uma vez, podemos até ligar à velha Bauhaus, né, original, porque, de facto, foi uma escola que funcionou durante um período de tempo bastante limitado. Mas quando encerrou portas, tudo aquilo que aconteceu ali espalhou-se pelo mundo. Né? E abriram outras Bauhauses, né? em Chicago.
A arrebentar também a guerra, e as pessoas, entretanto, foram saindo da Europa.
Foram saindo,
para os
Estados, para os Estados Unidos, e, portanto, há aqui uma diáspora, aqui uma viagem do conhecimento e destes pensamentos que extravasou a Alemanha e a Europa. E isto não é desenhado, né? Não é projetado. Portanto, eu acho que esta terceira fase vai acontecer de uma forma natural, espontânea e desejavelmente que atravesse as fronteiras, não é? E que possa chegar a outros sítios e também encetar outro tipo de colaborações, porque, de facto, também quando nós olhamos para estes números desta emergência que atravessamos, verificamos que, por exemplo, enfim, do lado da Ásia, né, na China, temos um país cujo impacto ecológico é imenso, né, e diríamos quase que nós podíamos resolver o nosso problema todo aqui na Europa, mas se não resolvermos o problema na China, o mundo não dá aqui uma volta significativa no caminho que está a traçar. E, portanto, esta fase de disseminação é extremamente importante para isso, não é?
O criador, precisamente, da primeira Bauhaus, Walter Gropius, tornou popular a ideia de uma genuína complementariedade e interdependência entre as artes. E debateu-se pelo conceito de justiça visual, no sentido em que a beleza e a qualidade deveriam estar disponíveis para todos. Que características e que experiência adquirida desta primeira Bauhaus podem verter para este projeto?
Esta experiência, que, como disse, é realmente inspiradora, não só nos seus resultados, mas na maneira nos seus procedimentos, não é? E esta visão de poder transformar a sociedade através do projeto e através de uma ação interdisciplinar entre arquitetos, artistas, designers e também a própria indústria da época, podemos transferir para os dias de hoje, não é? De facto, estamos perante também uma emergência diferente, e a solução passará exatamente por esta integração de saberes, aliada também a aproveitar as oportunidades da indústria da nossa época, não é? E, portanto, embora haja aqui esta, enfim, proximidade, não é, de método de resposta, depois, entrando nas especificidades, podemos encontrar algumas coisas diferentes, não é? Porque na altura da primeira Bauhaus vivíamos um período em que a industrialização estava marcada pela standardização, também por esta exploração de materiais como o ferro, o próprio betão, o vidro. Na altura, pronto, estes ideais de beleza que Gropius falava emergiam muito das oportunidades formais e construtivas que estes materiais proporcionavam, que eram diferentes dos materiais do passado, e, portanto, esta modernidade vinha de uma utilização e de uma exploração destes materiais. Mas, de facto, nós hoje olhamos por esses materiais que na altura se valorizava e vemos que é exatamente esses materiais que nós temos que começar a tentar evitar, não é? E tentar olhar. Ou seja, podemos ter o mesmo espírito, mas as respostas são diferentes, não é? E, portanto, se calhar temos que olhar para os materiais mais naturais, materiais mesmo que sejam artificiais, que sejam produzidos de uma forma mais ecológica e não danosa para o ambiente. E exatamente tentar, enfim, contornar este impacto que até falei no início, que é enorme, de materiais como o betão. Não é?
Uhum. Tal como no design, na arquitetura, a forma deve seguir sempre uma função e pode este princípio aproximar a arquitetura e a Europa de uma vertente mais social?
Sem dúvida. Em primeiro lugar, convém percebemos um bocadinho qual é o nosso conceito quando nós falamos de função, o que é que queremos dizer com isso, não é? Porque se entendermos função como o programa de um edifício, diria que a forma segue a função, mas não só, não é? Tem que seguir outras coisas, não é? E aí entramos então num conceito de função da arquitetura e do construído mais alargado, não é? E isto não é novo, dos primórdios, se recuarmos, por exemplo, ao Vitrúvio, que é, digamos, aquela primeira pessoa, engenheiro militar, que constrói ou que escreve uma espécie de tratado da construção e da arquitetura. Ele próprio já dizia que a arquitetura tinha que ser sólida, tinha que ser funcional e tinha que ser bela. E, portanto, a função da arquitetura seriam essas três vertentes, não é? Pronto, hoje esta função da arquitetura é mais alargada e, portanto, temos que incluir, por um lado, e como diz a própria Presidente da União Europeia, da Comissão Europeia, que ela dizia, bem, antes era form follow function, hoje seria mais form follow the planet, não é? Uhum. Portanto, por um lado, é esta ideia da função da arquitetura de não ser simplesmente um objeto que nós pousamos sobre a superfície da Terra, mas é um objeto que tem que interagir com o ecossistema em seu redor. E também temos que considerar aspectos inclusivos de acessibilidade relacionados com o acesso à arquitetura, o acesso à habitação, por exemplo. Exato. E, portanto, a forma, que é aquilo que, enfim, nós acaba por ser aquilo que nós aprendemos, vamos dizer, visualmente e em termos de experiência da arquitetura, tem que ser o resultado, né, da combinação de todas estas preocupações, de todas estas responsabilidades, diria assim, da disciplina, né?
Já percebemos que a arquitetura é um espaço de contágio, digamos assim, de saberes, mas é também uma impressão digital ou uma representação que fica de um tempo. Os edifícios sobrevivem ao homem e ao tempo que os criou. Como é que gostaria que se olhasse depois para o que vai ficar deste novo Bauhaus europeu?
Essa é uma pergunta bastante curiosa, porque como gostaríamos que, ou como gostaria que os edifícios e o património ficasse depois dessa iniciativa, se nós olharmos para o desafio lançado pela Comissão Europeia, está claramente expresso a ideia de o que é que será a estética, não é, deste movimento e destes edifícios e das cidades. Portanto, não há aqui um interesse exclusivamente económico e quase também de otimização científica da performance sustentável do construído. Portanto, isso não chega, não é? Não, qual é o propósito de vivermos aqui numa casa só que simplesmente é uma máquina que funciona muito bem energeticamente, mas não nos enquadra, não nos estimula, não nos, enfim, preenche os sentidos de outras maneiras, que é importante também para a qualidade de vida das pessoas. E aí digamos, esta visão da Comissão Europeia de acrescentar a estética à sustentabilidade e à economia é, digamos, acho bastante interessante. Agora, também levanta aqui uma questão, mas será que existe uma estética particular deste movimento? Será que há algo que, quando isto terminar, vamos olhar para trás e dizer, ah, este edifício parece os edifícios daquele período, não é? E eu penso que, mais do que parecer, se calhar aquilo que deveria ficar era como os edifícios funcionam, não é? Portanto, a estética é algo que vem espontaneamente, enfim, dos seus criadores, dos períodos que vamos atravessando, também das regiões do globo, mas de facto aquilo, a viragem que se está aqui a proceder, eu acho que tem mais a ver com a ideia de não nos preocuparmos apenas da forma como os edifícios parecem, mas preocuparmos também, não é? Também, da maneira como os edifícios funcionam, não é? Em si e com o seu, envolvente. E, portanto, se mais à frente olharmos para trás e percebermos que, de facto, não é? Sejam os edifícios com uma aparência mais high-tech, sejam os edifícios com uma aparência mais terra-terra, não é? Como aconteceu nos anos 60 e nos anos 70, em que houve um movimento ecológico que, enfim, via como resposta a construção de edifícios usando materiais naturais, não é? Como a terra. Portanto, se nós mais à frente olharmos, independente da maneira como os edifícios parecem, percebermos que há ali uma mudança, não é? Que os edifícios foram entendidos como um organismo que foi pensado em termos também da sua própria performance, acho que se calhar isso seria o valor que gostaria de ver como reconhecido após, digamos, um período como este.
E pegando ainda nessa ideia do contributo que a arquitetura pode dar, numa altura em que os interesses imobiliários inflacionam os preços, a gentrificação esvazia as cidades das suas populações, as questões ambientais precisam de ser pensadas, dos materiais e métodos de construção até à exposição solar das habitações, em que pensar a cidade muitas vezes se circunscreve apenas a pequenas frações. Que respostas novas...
Não tenho aqui nenhuma fórmula mágica para dizer uma solução em particular. O que me parece importante é que realmente o arquiteto se sintonize com o tempo que vive. Uhum. E, por exemplo, hoje em dia estamos a atravessar aqui uma situação, esta situação pandémica, que ninguém previa e que, de repente, nos faz repensar uma série de coisas sobre a própria cidade, o espaço público, o espaço doméstico da habitação. E, portanto, ou seja, é muito importante perceber estas dinâmicas e os problemas de hoje para poder responder como tal, não é? Porque, pronto, falamos aqui, por exemplo, do fenómeno da gentrificação, mas podemos acrescentar aqui uma série de outros desafios, não é? Como a habitação em conjunto, o co-housing, como estas populações nómadas que hoje se está a falar aqui um bocadinho, como até meios de resposta a esta crise económica provocada pela pandemia, de tentar tornar as cidades atrativas para receberem pessoas que estão a trabalhar à distância noutros sítios do planeta, não é?
Falando agora um pouco sobre o seu percurso, José Pedro Sousa tem licenciatura em arquitetura pela FAUP, mestrado em arquiteturas genéticas na Universidade Internacional da Catalunha, onde também deu aulas, doutoramento em arquitetura na Técnica de Lisboa. Em 2009 recebeu o Prémio Jovem Investigador da Técnica de Lisboa, Caixa Geral de Depósitos. No âmbito do seu doutoramento, estudou nos Estados Unidos, no MIT, na Universidade da Pensilvânia, concluiu projetos em países como Espanha, Eslováquia, Itália, República Checa e Áustria. Já recebeu vários prémios e distinções. Quando é que percebeu que era pelo caminho da arquitetura que queria seguir?
Acho que a minha história não deve ser muito original, mas eu não tenho ninguém na família que é arquiteto, não tenho.
Ok. Mas então já foi original na sua família.
Exatamente, nesse contexto, sem dúvida. Mas, enfim, como parecia que fazia assim uns desenhos engraçados, quando era mais novo, ouvia sempre aquele comentário: tu se calhar devias ir para arquiteto, porque desenhas bem, não é? Comecei depois a perceber um bocadinho melhor porque arquitetura e porque não, por exemplo, uma pintura, umas belas artes. Comecei a perceber isso melhor, então, no final do secundário, quando fui para a escola secundária Soares dos Reis. por acaso recordo mesmo com muita com nostalgia esse período, porque foi das escolas mais fantásticas que eu passei e que de facto me abriu os olhos então aí para a arquitetura, para alguns arquitetos e enfim, tornar um bocadinho mais consciente esta minha escolha.
Então, depois da licenciatura na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, teve contacto com várias instituições internacionais no seguimento da sua formação e depois de volta à FALP. Criou o Laboratório de Fabricação Digital, que recorre a tecnologias digitais para desenvolver soluções e materiais inovadores para as indústrias da arquitetura e da construção. São respostas menos comuns, digamos assim, em matéria de design de produto, na reconfiguração de materiais ou nas novas tecnologias construtivas. Temos aqui já um recurso a uma espécie, a uma transversalidade, digamos assim, já disciplinas, no sentido em que pode fornecer aqui respostas inovadoras às exigências não só da arquitetura, mas também da indústria. É assim?
Exatamente. O laboratório em questão é o DFL, que é o Laboratório de Fabricação Digital. Pertence ao Centro de Estudos em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e foi um laboratório criado em 2013 na sequência de um projeto financiado pela FCT na área da robótica aplicada à arquitetura e à construção. E como tal, enfim, foi um projeto que envolveu outras disciplinas, nomeadamente colegas de engenharia e eletrotécnica e de sistemas, que participaram no projeto e que o projeto tinha como missão explorar, enfim, uma das tecnologias de manufaturação mais avançadas da atualidade, que é o robô industrial, que nós vemos das indústrias vemos, por exemplo, nas fábricas de automóveis, mas de uma maneira diferente quando consideramos a indústria da construção, porque se entramos numa fábrica de automóveis, vemos ali um robô a fazer o mesmo movimento durante 24 horas por dia, durante 7 dias por semana, e portanto ele está ali a substituir o homem, mas a fazer a mesma coisa sem se cansar, não é? Mas no caso da construção, a construção não é uma disciplina por natureza standardizada, não é? Cada edifício é um edifício diferente do outro. E aí, esta transformação digital que está em curso, e nomeadamente no campo da fabricação, quando nós olhamos para um robô, vemos a possibilidade não dele fazer a mesma tarefa mais rapidamente e sem se cansar 24 horas por dia, mas olhamos para o robô pela sua capacidade de poder oferecer flexibilidade na produção. Eu posso programar o robô hoje para fazer uma coisa e no momento seguinte ele fazer outro corte de outra maneira, né, noutra peça. E, portanto, vemos aí um conjunto de tecnologias que para a indústria da construção podem permitir materializar soluções que são diferentes com a mesma facilidade, como se elas fossem iguais.
Como eu disse no início desta conversa, vai caber a José Pedro Sousa levar o nome da Escola de Arquitetura do Porto a esta nova construção europeia. Perguntava-lhe o que representa para si hoje a Escola de Arquitetura do Porto e como antevê a adaptação deste conhecimento e destes princípios à nova construção europeia.
Bem, vou falar em casa própria, não é? Mas, de facto, acho que pronto, aquilo que muitas vezes se refere como a Escola do Porto refere-se a um espaço de aprendizagem, de conhecimento e também de prática que, por um lado, respeita a tradição e nós vemos aqui na Escola do Porto uma espécie de linhagem entre antigos arquitetos e depois arquitetos mais jovens, desde o Carlos Ramos, o Fernando Távora, Álvaro Siza, Souto de Moura, até os dias de hoje. Portanto, vemos aqui os novos a aprenderem com os mais velhos e o saber a progredir no tempo, mas ao mesmo tempo este respeito pela tradição e esta valorização da tradição não impede de ser moderno, não é? Não impede de tentar perceber o que é que se está a passar e usar essas ferramentas da tradição para inovar dessa maneira. E acho que tem sido um bocadinho dessa forma que a arquitetura feita por arquitetos associados aqui à Escola do Porto, que se tem notabilizado, não é? Por um lado, por essa preocupação com o contexto, preocupação com o lugar, com essas condições pré-existentes, e não desenhar sobre uma folha em branco. E depois, outra característica também muito, enfim, evidente, também tem sido a forma, o papel do desenho como instrumento e como meio de não só de representar o projeto, mas também de pensar o projeto. Pronto. E, Eu penso que, por um lado, eu vejo aqui uma lógica de continuidade ou de extensão da maneira como a escola atua perante os problemas. Há aqui uma frase muito falada, né, pelo próprio Albert Sisa, né, de que a solução está no sítio. Né? E é um bocadinho isto, se nós quisermos resumir todos os nossos problemas hoje também, é um bocadinho, temos que projetar de acordo com as condições do sítio, de acordo com o clima do sítio, valorizando os materiais que estão ali para impedir que eles venham de longe e que o transporte seja, provoque danos ambientais. Portanto, de facto, esses princípios estão, acho que estão, como disse no início, no nosso ADN. Agora, penso que também é importante que a escola abrace algumas das ferramentas que vão surgindo hoje em dia para podermos dar essas respostas de uma maneira mais efetiva. Não é?
Há pouco dizíamos que a arquitetura é uma espécie de impressão digital de um tempo, sobrevive ao seu criador, o eterno ou o perene, a projeção do futuro ou o carpe diem, a arquitetura ou o surf? O que é que o entusiasma mais?
Essa é uma pergunta
não
muito,
estava à espera,
muito
não.
Conflitada. Não estava nada à espera. Se no início, né, da arquitetura havia esta obsessão pelo eterno e pela arquitetura que há de ficar, penso que hoje em dia existe aqui uma valorização pela possibilidade da arquitetura poder-se transformar, poder-se adaptar, poder-se desconstruir, desmontar e montar de outra forma. Portanto, acho que há novos conceitos que interferem na ideia do perene e do eterno. Também acho que essa dialética é muito engraçada, porque quando olhamos para a ideia de sustentabilidade, podemos pensar que determinados edifícios, até construídos no passado, em aço, por exemplo, né, ou em ferro, que são edifícios, enfim, se eles durassem pouco tempo, obviamente o impacto, a pegada ecológica seria muito negativa. Mas temos às vezes construções que já estão aí há 100 anos, 150 anos, e que, portanto, ao longo do tempo diluíram a sua pegada ecológica. Não é? Pronto, portanto, acho que a dialética entre esses opostos é muito interessante de analisar, de esmiuçar, porque podemos encontrar valores no permanente e no eterno, enfim, de resposta aos problemas que vivemos hoje, mas também podemos encontrar, quando falamos, por exemplo, da economia circular, valor em edifícios que, enfim, estão desenhados para se construírem no momento e passados uns anos desmontarem.
José Pedro Sousa, arquiteto e docente da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, é o único português a fazer parte da equipa de embaixadores que vai pensar esta construção nova, o novo Bauhaus europeu, a quem agradeço a sua disponibilidade. O projeto transdisciplinar que vai buscar inspiração à Bauhaus, do Walter Gropius, vai absorver conceitos como de justiça visual, no sentido em que a beleza e a qualidade devem estar disponíveis e acessíveis para todos. Trata-se de adequar a sustentabilidade ao estilo e aproximar o Pacto Ecológico Europeu da mentalidade e das casas das pessoas. Para isso, precisamos de projetistas, cidadãos, artistas, cientistas e arquitetos. Precisamos de todas as mentes criativas, diz-nos a Presidente da Comissão Europeia, para que em conjunto se possa criar uma melhor vida em comum no pós-pandemia. Muito obrigada.
Muito obrigado.